Já estamos em tempo de informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. PSD acusa a Presidente de Câmara de Tomar de violar a lei ao não agendar para discussão várias propostas apresentadas há meses pelo partido. No próximo ano letivo vai haver mobilidade de auxiliares de educação entre os dois agrupamentos escolares do Conselho. Independentes voltam a defender a necessidade de serem criadas as comissões de defesa do Rio Nabão e a de defesa do ambiente.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carvão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sensol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Rositano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde no litoral, ainda pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões do centro e sul, e pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior, norte e centro. Previstos estão então 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 27 para a Guarda e Coimbra, 28 para Lisboa e Faro, 29 para Santarém, 31 em Tomar, 33 em Évora e 34 em Castelo Branco.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O vereador do PSD, João Terreiro, voltou nesta última segunda-feira a acusar a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, de violar a lei ao não agendar para discussão nas reuniões do Executivo várias propostas apresentadas há meses pelo partido. João Terreiro disse continuar sem perceber a razão que leva a que propostas como a redução da taxa do IMI em função do número de dependentes e a criação do Gabinete de Apoio no âmbito do Portugal 2020, ambos apresentados em março de 2015, ainda não tenham sido agendadas para discussão.
E não se percebe porque é que a senhora não agenda as propostas do Partido Social Democrata, nomeadamente quanto à proposta de redução da taxa do IMI em função do número de dependentes, que data 30 de março de 2015, e também a constituição do Gabinete de Apoio do âmbito Portugal 2020, que data de 11 de março de 2015. A lei aqui é clara, Sr. Presidente, diz o artigo 53, número 1, linha A, da Lei 65 de 2013, que a ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respectivo órgão, desde que sejam da competência deste, e o pedido correspondente seja apresentado com uma antecedência mínima de 5 dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de sessões ou reuniões ordinárias. Portanto, Sra. Presidente, há aqui mais uma violação por parte da senhora, porque compete a si fazer a ordem do dia. A senhora teima não fazer o agendamento, já algumas já vieram atrasadas, sem qualquer fundamentação, não se percebe porquê, porque até aqui há uns tempos a senhora Presidente disse que estava à espera de uma proposta da divisão financeira, uma informação sobre a repercussão que ia ter, também não sei como é que poderá ter, porque tinha que fazer um levantamento do número do agregado de familiares em Tomar, portanto isso se calhar poderia demorar algum tempo, não sei, ou como é que era possível fazer isso no imediato, portanto, ou pelo menos podíamos dar conta das diligências, até por uma questão de respeito com dois vereadores eleitos, que fomos eleitos, tal como a senhora Presidente, portanto, e com os cidadãos que nos elegeram, portanto, e até com o órgão executivo, que somos 7. Portanto, e nesse sentido, nós manifestamos desde já o nosso desagrado.
O vereador lembrou que a Assembleia Municipal já se pronunciou pela importância do agendamento da proposta do EMI, o que ainda não aconteceu. João Terreiro considera grave o não cumprimento desta decisão por parte da Presidente em relação à Assembleia, classificando mesmo esta atitude de politiquice.
De uma Assembleia Municipal de 30 de abril de 2015, que aprovou por maioria uma moção, considerando ser de grande importância o agendamento da proposta de redução do IMI apresentada na reunião de Câmara 30 de março, esperando que a mesma seja incluída na ordem de trabalhos da próxima reunião de Câmara, confiando assim na sua aprovação. Portanto, não sei que justificação é que a senhora Presidente deu à mesa da Assembleia Municipal sobre não ter cumprido uma moção, porque por lei também terá que justificar, junto do Sr. Presidente, portanto, e como tal, consideramos que isso é grave, Sr. Presidente, porque consideramos que isto é politiquice, Sr. Presidente, e não vale a pena haver politiquice nestas questões. Ainda falta muito tempo para as eleições, portanto, nós sabemos que é timbre desta governação PS-CDU fazer propaganda, até daquilo que não faz, até mandar para a comunicação social a celebração de protocolos que depois vem à reunião de Câmara e retira, porque alegando que os mesmos não foram analisados com o tempo e depois nem os mesmos voltam depois à reunião, portanto são questões que nos deixam completamente surpresos, como por exemplo, lembrando de outro centro de inovação tecnologia que o Politécnico estaria, uma incubadora de empresas concluída até finais de 2013, também onde ainda hoje estamos à espera até do requerimento que fizemos uma pergunta sobre essa incubadora de empresas que deveria estar instalada, na altura falava-se no campo de futebol do Politécnico, até hoje nada, Sr. Presidente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar vai proceder à mobilidade de auxiliares de educação entre os dois agrupamentos de escolas do concelho no sentido de equilibrar o rácio entre alunos e funcionários. Por aquilo que Hertz apurou, mas nesta altura o agrupamento Templários tem mais profissionais do que o Nuno de Santa Maria, pelo que será feito um acerto para o ano letivo que se avizinha. A redação sabe que a intenção da autarquia já é do conhecimento dos auxiliares, sendo que alguns deles demonstraram receio de que estas mudanças possam esconder despedimentos, o que, na verdade, não irá acontecer. O que estará em causa será tão somente uma mobilidade de funcionários para compensar uma resposta menos adequada nos serviços de algumas escolas. Entretanto, ao nível das estruturas, há neste momento a preocupação crescente junto das direções dos agrupamentos escolares do concelho de que possam ainda, antes do próximo ano letivo, ser encerradas as salas do pré-escolar. Como revelava o vereador da Educação na Câmara de Tomar, o Cristóvão, essa preocupação tem-se acentuado nos últimos dias e pode trazer surpresas desagradáveis. Ao nível do ensino básico, o vereador deixou claro, sem nunca referir casos concretos, que para o ano letivo 2016-2017 vão ser encerrados vários estabelecimentos com menos de 21 alunos, mesmo em freguesias onde já só existe uma escola.
Espero que não haja surpresas, porque eu precisamente nós, município de Tomar, tivemos o cuidado de, precisamente para que tudo fosse feito com tempo e com calma, conversando com as pessoas, reunindo com as várias entidades, e tivemos esse cuidado. Mas, entretanto, nestes últimos dias, até por parte das direções dos agrupamentos, tenho sentido alguma preocupação, nomeadamente as salas de pré-escolar. E, portanto, espero que da parte do Ministério não venha a acontecer ainda nenhuma surpresa até ao início do ano letivo, de vir a ser fechada alguma sala sem nos ter sido previamente comunicado e sem que as coisas tenham sido devidamente conversadas. Portanto, sejamos claros, há coisas que mais vale serem preparadas com o tempo. Esteja cá quem estiver aqui no município, esteja no governo quem estiver, ou no próximo ano, no final deste, por esta altura, para o ano, estaremos com certeza a falar do encerramento não de uma, mas de várias escolas no nosso concelho. Não tenho nenhuma dúvida daquilo que estou a dizer. E aí sim, não se vai colocar apenas em causa a questão das autorizações excepcionais, mas sim o número de alunos, uma vez que neste momento temos várias situações no concelho de escolas com bastante abaixo dos 21 alunos. E, portanto, em alguns casos também, casos de situação de escola única já numa freguesia. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que para o ano estaremos a falar de vários casos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, no município, voltou a defender na reunião de Câmara a necessidade de ser criada a Comissão de Defesa do Rio Nabão e a Comissão de Defesa do Ambiente. O autarca, que falava no decorrer desta reunião de Câmara, realizada na passada segunda-feira, referiu a importância destas comissões no âmbito de uma estratégia que visa a defesa do ambiente no concelho de Tomar.
Que não podemos deixar de criar, seja mais especificamente a Comissão de Defesa do Rio Nabão, que existiu durante muitos anos e foi muito útil ao Executivo, como seja a Comissão do Ambiente, que será de âmbito mais alargado, e não será só a questão do rio, será a questão das florestas, que quando vêm os incêndios é o flagelo que nós sabemos, e por isso eu acho que é fundamental pensemos nisso e que tenhamos uma estratégia também nesta área. E por falar em estratégia, eu não deixarei de mais uma vez chamar a atenção para os requerimentos que eu tenho feito. Eu fiz um que era muito simples, Sr. Presidente, que era de distribuir pelos seus vereadores cópia do plano estratégico que existe há muitos anos, cujos eixos estão lá bem definidos. Um deles é claramente o ambiente urbano, para o qual o nosso rio tem uma importância fundamental, e outros requerimentos, e portanto eu reitero novamente a questão da cópia do plano estratégico. Se a senhora não tiver contra o plano estratégico, eu arranjar-lhe uma cópia. E também outros requerimentos que, sinceramente, ou há uma vontade em fazer chegar, relativamente a despesas, se quiser, ou então há incompetência, neste caso a visão financeira ou do departamento, que não fornece os elementos, porque eles existem com certeza. E, portanto, deixava esta nota sobre os requerimentos também e sobre a importância do ambiente, que eu tenho reiterado sempre que vem aqui qualquer plantação de eucaliptos, como sabe, que em relação às questões do rio e às questões dos incêndios, é fundamental que nos debrucemos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Barroso, de 64 anos de idade, músico, autor e compositor, é o candidato do PDR, o Partido Democrático Republicano, à Assembleia da República, pelo Distrito de Santarém. A residir no Riacho, no Conselho de Torres Novas, o conhecido músico foi convidado pessoalmente pelo presidente do partido, António Marinho e Pinto, pelo Conselheiro Nacional do Ribatejo, Eduardo Milheiro, e era de há muito o nome pretendido pelo Partido Democrático Republicano para liderar a lista por Santarém às eleições legislativas do próximo dia 4 de outubro. A proposta foi formalizada na passada semana, na reunião do Conselho Nacional do PDR, e aprovada, sendo que Pedro Barroso irá concorrer como independente, e é nessa condição que encabeça a lista do partido pelo distrito. Pedro Barroso nunca exerceu, até à data, qualquer cargo político partidário e nunca integrou nenhum partido. Integrou, no entanto, as comissões de honra nacionais das candidaturas presidenciais de Maria Lourdes Pintasilgo, Mário Soares, Jorge Sampaio e Manuel Alegre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Francisco Madelino é o nome escolhido para mandatário da lista dos candidatos do Partido Socialista no distrito de Santarém, tendo em vista as legislativas de outubro próximo. Francisco Madelino colocou a tónica do discurso que proferiu na ocasião na questão do desemprego, sublinhando que é necessário transformar o combate ao desemprego num combate de todos os dias e avançar com uma estratégia de criação de emprego em lugar de centrar as preocupações na manipulação dos números e no estudo das formas de os apresentar de maneira a parecerem menos assustadores. Francisco Madelino é professor universitário e preside a Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo e a Assembleia Municipal de Salvaterra de Macos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva promove no próximo sábado o 17º Festival de Folclore. Este ano o Rancho decidiu promover a iniciativa na Peralva, ao contrário de anos anteriores, em que esta se realizou em Carrazede, aproveitando o facto da sede do Rancho ter sido alvo de melhorias e por isso dispondo na atualidade de outras condições. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, falou então à Hertz do festival.
Este ano, como uma forma também de dar mais notoriedade àquilo que se tem feito na prova, pensámos trazer o 17º Festival até à nossa sede, uma vez que ela já está reabilitada e praticamente pronta, e então pensámos convidar grupos. Felizmente não foi difícil fazê-lo, porque o grupo neste momento que granjei também dá alguma pronto, simpatia por parte dos colegas que fazem parte do movimento, e então organizámos o 17º Festival, que se vai realizar o 8 de agosto, já no próximo sábado, por volta das 21h30, esperamos que seja às 21h30 na Palma. Participam no nosso 17º festival o grupo anfitrião, os Camponeses da Palma. Depois trazemos da região do Douro Litoral de Vila Nova de Gaia o grupo São Félix da Marinha, um dos grupos mais antigos do país. Trazemos também da Beira Litoral o grupo Rancho Regional da Casa do Polvilho, uma zona também com muita tradição na etnografia e que nunca veio à prova. Os grupos que vêm à prova nunca estiveram presentes nos nossos festivais. Casa do Povo de Ilhavé é também esse exemplo, é um grupo com muito peso a nível do movimento folclórico a nível nacional. E depois trazemos o grupo etnográfico de Danças e Cantares da Nazaré, da Praia da Nazaré, ou seja, vamos ter quase todo o litoral do país representado e aí vamos poder apresentar e ver diferentes maneiras de trajar, diferentes maneiras de usos e costumes e etnografia e também diferentes formas de trabalhar e de apresentar o espetáculo em cima do palco. E o Danças e Cantares da Nazaré vai ser, se calhar, vamos terminar com o grupo que aparentemente terá um pouco mais de som a nível de notoriedade, mas é um grupo que, como os outros, está dentro do patamar que é o movimento do folclore a nível nacional também.
A par do Festival de Folclore realiza-se também a Mostra de Artesanato, já na sua 16ª edição, com destaque para a presença de um santeiro este ano a trabalhar ao vivo. Destaque também para a Mostra de Bolos de Festa, que se realiza pelo segundo ano e que decorre em paralelo ao Festival e ao Artesanato.
A Mostra de Artesanato este ano tivemos que conter muitas nossas solicitações, até porque a prova tem tido alguma tradição ultimamente e tem muita gente a querer vir à prova. Este ano vamos ter, posso-vos dizer que vamos ter um santeiro, alguém que casou com até por sinal com uma prima minha, que é da escola de tradição da escola de santeiros de Braga, e ele próprio vai fazer santos ao vivo lá na prova, e este ano primamos por ter artesãos que de alguma forma têm mais que ver com aquilo que era a tradição antiga da nossa região. Os santos não eram de fora, mas sempre se fez a recuperação, até porque a Igreja Paroquial e a Prova pertenceu a Torres Novas e havia um centro de restauro da Diocese de Santarém em Torres Novas, à qual nós também fazíamos parte. Vamos ter também cesteiros, vamos ter o oleiro, vamos ter o mel, que efetivamente é uma tradição que se está a impor e está a fazer parte também do cotidiano e da economia local, quer da nossa freguesia, onde temos vários apiários já com alguma notoriedade, e depois vamos ter outras pessoas que nos têm acompanhado já nas últimas edições. Paralelamente a isso, vamos ter também a mostra dos bolos de festa, que já tínhamos tido o ano passado a primeira edição, que foi um sucesso, que o ano passado, no primeiro dia, todas as pessoas que confeccionaram e fizeram bolos para mostrar ali as diferentes vertentes dos bolos de festa, porque tivemos bolos de festa de todo o concelho. Tivemos boleiras que fizeram bolos e que nos ofereceram bolos, outros adquirimos, obviamente, de diferentes formas de ver o bolo da festa e a ligação que existe entre o profano e o religioso, porque os bolos estavam sempre associados às dádivas da terra para com o culto e para com o divino. E aí vamos, novamente este ano, apresentar cerca de 20 variedades diferentes de bolos de festa, quer do Conselho de Tomar, quer também do Conselho de Abrantes, quer também do Conselho de Torres Novas. Temos duas boleiras do Conselho de Torres Novas que nos vão mostrar de bolos de cabeça de forma diferente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Ferreira do Zezer recebe a partir desta sexta-feira, prolongando-se até domingo, o de Petnicar, Festa do Imigrante, com os típicos sabores e iguarias da região, e também a terceira edição da Mostra Industrial e Comercial de Ferreira do Zezer, que reúne uma vez mais as principais empresas do Conselho, exposição de maquinaria agrícola e viaturas, de forma também a estimular e a divulgar ao grande público o que de melhor se produz neste Conselho do interior do país. A nível dos espetáculos à animação, o cartaz é uma vez mais rico e diversificado, contando, entre outros, com a presença dos irmãos Verdade no sábado, dia 8, com entradas gratuitas, assim como com um programa rico e diversificado de etnografia e música tradicional, contemplando também concertos de filarmónicas e noite de marchas populares. O artesanato e produtos locais estarão também em destaque numa zona específica do recinto para que os visitantes possam observar e adquirir alguns produtos característicos alusivos à região. Em paralelo, decorre também uma feira do livro e haverá animação para as crianças.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em câmara ardente na Casa Mortuária de Tomar o corpo de José Andrade, professor de Educação Física, reformado, 62 anos, que morreu no último fim de semana na Serra da Aire e Candeeiros, quando participava numa atividade de geocaching. O funeral realiza-se nesta quarta-feira. Está a ser celebrada a missa de corpo presente na Igreja de Santa Maria do Olival, seguindo depois para o cemitério dos Olivais, em Lisboa, onde José Andrade será cremado. Recorde-se que José Andrade desapareceu na tarde de sábado, na Serra da Aire e Candeeiros, e foi encontrado já sem vida nesta terça-feira. Foi professor de Educação Física nos dois estabelecimentos de ensino secundário de Tomar e esteve ligado a várias associações, onde desenvolveu atividade com destaque para o grupo Forcados Amadores de Tomar, onde, aliás, foi forcado. É tudo. Fechamos então assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.